Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Estamos a caminhar para o fim do mês de agosto, um mês de modo especial em que as pessoas têm férias. E bem-vindos precisamente para a vida cotidiana e muitas vezes para o trabalho que é pesado. Estamos no programa, como já foi dito, Igreja Presente. Eu chamo-me José Lima e comigo está o acólito e dinamizador da paróquia, Luís Pinto, e o acólito engenheiro André Lousinha, também acólito da paróquia. Eu tenho que dar uma informação para esclarecer que estava prevista a presença da acólita da Igreja da Sagrada Família, que foi ilustre mordoma de Viana, Bruna, mas por motivos inadiáveis ela não está presente, mas mesmo assim teve o cuidado de, se for possível, apresente a meus cumprimentos aos que participarem no programa e ao mesmo tempo também dizer aos vienenses que foi com muita satisfação que participou nas festas da Senhora Agonia como patrona. Cumprimentos a todos e estejam connosco porque o tema de hoje é um tema interessante, não só para adultos, mas para jovens e para crianças, para as famílias. O acolitado na paróquia.
Oh,
Como disse há pouco, o tema do programa de hoje é o acolitado. Quando vamos à celebração da Eucaristia, vemos que ao lado do presidente, o sacerdote que está à frente da Assembleia, tem a colaborar com ele uns meninos ou meninas, adolescentes, jovens e pessoas adultas. Essas pessoas, liturgicamente, têm a designação de acólitos, que colaboram, que ajudam, que estão. É sobre a Sagrada Liturgia que vamos ocupar um pouco neste início do programa. E vamos precisamente ao Concílio Vaticano II e à Constituição sobre a Sagrada Liturgia, assinada em dezembro de 1963 pelo Papa Paulo VI. Então o texto é interessante e revelador. Para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente na sua Igreja, especialmente em ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, tanto na pessoa do primeiro, que é o ministro, ele que se oferece agora pelo ministério sacerdotal, é o mesmo que se ofereceu na cruz, como sobretudo sobre as espécies eucarísticas. Está presente com a sua virtude nos sacramentos, de modo que quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. Está presente na sua palavra, pois é ele que fala ao ser lida na Igreja a Sagrada Escritura. Está presente, enfim, quando a Igreja reza e canta. Ele prometeu: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E ainda, da Constituição da Sagrada Liturgia, é desejo ardente da Santa Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação na celebração litúrgica que a própria natureza da liturgia exige, o que é, por força do batismo, um direito e um dever do povo cristão, raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. O sacerdote, o ministro do batismo, quando faz o cerimonial, diz, depois de deitar água na cabecinha: tu és sacerdote, profeta e rei. Nós somos uma comunidade de sacerdotes, profetas e reis. Já mais à frente, a Constituição sobre a Sagrada Liturgia sublinha: os que servem ao altar, os leitores, comentadores e elementos do grupo coral, exercem também um verdadeiro ministério litúrgico. Exerçam, pois, o seu munus com piedade autêntica e do modo que convém a tão grande ministério e que o povo de Deus tem o direito de exigir. É, pois, necessário imbuí-los do espírito litúrgico, cada um a seu modo, e formá-los para executarem exatamente a parte que lhes compete. Contudo, a liturgia é simultaneamente o cimo para o qual se dirige a ação da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força. Na verdade, o trabalho apostólico ordena-se a conseguir que todos os que se tornam filhos de Deus pela fé e pelo batismo se reúnam em assembleia para louvar Deus no meio da Igreja, participem no sacrifício e comam a ceia do Senhor. A ceia do Senhor faz a Igreja, e a Igreja faz a ceia do Senhor, mas que beleza! Para isso é preciso ter um coração limpo. O nosso saudoso bispo, Dom Anacleto Oliveira, numa cerimónia que se realizou aqui em Viana, e de dizer que ele era o bispo que estava à frente do trabalho com os acólitos a nível nacional, disse uma frase muito linda. O segredo do verdadeiro acolhimento é sermos pequenos. Ao recebermos as pessoas que vão participar na Eucaristia, de modo especial dominicana, a pessoa que os recebe, que deve, faz o acolhimento, realmente é mostrar-se não com alguma superioridade, mas imbuir-se da mensagem que quer transmitir. Vinde, vinde à festa da Eucaristia. Já falei um pouquinho, mas mesmo assim, se me permitem, Luís Pinto, Engenheiro André, gostava de contar dois episódios pequeninos. O meu irmão mais velho foi ajudante de missa. Era o que se dizia aqui há anos. Ajudante de missa. Às vezes até se dizia um sacristãozinho. Isto passa-se na freguesia de Vila de Punho, aqui perto. O pároco era um senhor pároco, Padre Júlio Cândido da Costa, natural de São Romão, ali de Barcelos, São Romão da Uxa. Um homem dinâmico, um homem determinado, um homem da teologia, um homem doutrinário. E já agora um episódio da parte da vida dele. Ele sofreu quando foi a mudança da monarquia para a república. E os republicanos perseguiam a ele e outros, e ele mesmo andou escondido nas minas, e foi aí que ele arranjou problemas de saúde. Então, o meu irmão, que se chamava Albino, e nós, quando éramos mais pequeninos, era o Albininho, todos os dias ia ajudar à missa o padre Júlio Cândido da Costa. E o padre Júlio Cândido da Costa, a certa altura, mostra gratidão para este acólito, ou melhor, ajudante de missa na altura, e oferece-lhe um relógio de bolso. Oferece um relógio de bolso ao ajudante de missa, e o relógio, recordo meu, era bom, era bom. Dizendo-lhe, Albino, a pontualidade é muito importante. Eu espero que tu nunca venhas atrasado para me ajudar na celebração da Eucaristia. Isto é bonito. E sendo bonito, é por isso que eu estou a contar. E não vai há muito tempo que uma menina e dos seus 11, 12 anos, acompanhada da mãe, estava na igreja da Sagrada Família. E no fim, há pormenores que talvez já não recordo, elas foram ter com o padre Coutinho falar de qualquer coisa e demais. Ela estava ali ao lado, não sei, tu és do Brasil? Vim. De onde é que é? Cidade? Do Rio de Janeiro. Ah, isso é cidade maravilhosa, Copacabana, Leblon, Ipanema. Ah, o senhor esteve lá? Assim, olha, por acaso tive a felicidade de me pagarem uma viagem. Eu fui lá em missão. E... está bem, e tu vais aqui sempre à celebração? Às vezes, vamos ao outro lado, porque nós estamos um pouquinho de passagem, não sei se vamos ficar em Viana ainda. Eu assim, está bem, e então, tu lá no Brasil também participavas? Eu participava sempre na celebração da Santa Missa, porque eu lá era coroinha. E disse até o nome do parco da paróquia do Rio de Janeiro. Eu sou coroinha, que é a designação que atribuem aos acólitos. E aqui ao lado, na Galiza, como é que chama um acólito? Monaguito. É monaguito. Anda sempre atrás do cura. Bom, isto também é um bocado de humor, mas é para nos enquadrarmos bem, caros ouvintes. Encontrarmos bem que isto tem os seus caminhos e mais, tem a sua beleza. Ver um sacerdote que preside a Eucaristia, à comunidade, onde todos participam, onde todos celebram, e ele preside, é bonito ver-lhe com túnica comprida, adolescentes, jovens, adultos. É realmente a celebração festiva, não só sobre aquela paróquia, mas sobre o mundo. Bom, mas está comigo, como foi dito, o Luís Pinto, a quem eu vou dar a palavra para ele começar a sua intervenção do modo que achar mais conveniente.
Que desafio! Boa noite a todos os ouvintes da nossa paróquia e outros que nos estejam a ouvir. Pois, é um desafio interessante. Eu iria mesmo começar aqui por relembrar o Padre António Vieira, no sermão que fez ao Santíssimo Sacramento, em que ele descreve a Eucaristia celebrada no altar como um sol que ilumina a Igreja e o Universo. Ele dizia o seguinte: o altar é o centro do mundo e o sacramento o centro do altar. Tudo quanto se faz na Igreja é para o sacramento, tudo quanto há no sacramento é para os homens e tudo quanto há nos homens é para Deus. E seguia, depois, no sermão do Espírito Santo, que foi pregado numa festa litúrgica. Vieira então dizia o seguinte nessa cerimónia: as vozes dos cânticos, o esplendor das luzes, a fragrância dos incensos, tudo respira majestade, tudo inflama devoção, tudo levanta o coração ao céu. Esta beleza sensível, a música, a luz, o incenso, com o auxílio para a elevação espiritual, é fundamental na liturgia, na nossa liturgia. Então, esta beleza é vista como se fosse o reflexo de Deus. E os acólitos, é hoje que estamos aqui a falar especificamente, mas todos os ministros que estão aí, o acólito é aquele que, cuja palavra vem do grego, que significa aquele que acompanha, aquele que vai ao lado, que está a acompanhar. Ele está ali para também, como função, tem a função de preparar o altar, os vasos sagrados, se necessário distribuir aos fiéis a Eucaristia. Estamos a falar dos acólitos instituídos, porque depois também há os acólitos que são nomeados, que é o nosso caso. Então, a partir do ano 2021, só fazer aqui uma pequena incidência, numa carta apostólica do Papa Francisco, foi permitido que se instituísse também já as senhoras, quer como leitoras, quer como acólitos. Mas continuando, esta beleza como reflexo de Deus, onde eu estava, não é um mero efeito, é um atributo do próprio Deus, pois a liturgia manifesta o esplendor da verdade e aponta para o mistério divino. Portanto, através dos símbolos, como as vestes, a música, a arte sacra, elevam a alma para Deus e tornam o culto como um reflexo do céu na terra. O céu junta-se à terra. Falamos aqui principalmente da Eucaristia. Depois, toda a harmonia que existe entre o visível e o invisível, não é? Esta junção, como já se falou, do visível com o invisível, do céu com a terra. Então, nós vemos que há uma tanta de elementos materiais como espirituais, quer os ritos, os gestos, os objetos visíveis, o cálice, a patena, tudo isto são sinais de realidades invisíveis divinas. Que está muito para além da nossa compreensão humana, mas que tem uma carga simbólica muito importante para elevar o nosso coração e o nosso espírito a Deus, a esta realidade celeste. Portanto, aqui é importante também referir que todos os excessos, tudo aquilo que está para além de, sai fora do âmbito litúrgico, é mau. E, portanto, também às vezes vemos que existem na nossa liturgia excessos. Então, devemos estar atentos também a esses pormenores. Portanto, aqui, como elementos da beleza litúrgica, nós podemos destacar os paramentos, a dignidade dos paramentos. E por isso existem as cores, conforme os tempos litúrgicos que se estão a viver, conforme o ciclo litúrgico, conforme, por exemplo, depois acho que mais para a frente se poderá falar disso. Mas não só, os altares, a forma como o altar está arranjado, os vasos sagrados, até os arranjos florais, a iluminação, A função de expressar respeito e reverência pelo sagrado manifesta-se através destes sinais exteriores. Depois também a música, a importância da música, especialmente do canto gregoriano, que muitas vezes é substituído por cânticos de gosto duvidoso. A arquitetura também, o silêncio, o incenso, os gestos ritualizados. Eu estava-me aqui do incenso, estava-me a lembrar quando a gente sente aquele cheiro do incenso, não é? Aquilo eleva o nosso espírito a outra dimensão. O simples ruído que faz as cadeias do turíbulo, todo este simbolismo, quer dizer, também a música sacra, de que já falámos, mas podemos agora ver, e já escutámos também, ainda há bocado, tão boa escolha do Nabucco, não era? O Nabucco do Verdi, mas, por exemplo, do canto gregoriano, que já falámos, e que creio que vamos ouvir mais adiante, o canto coral, o órgão, é um caminho para criar este ambiente de oração. Mas também, não só isso, como também as obras artísticas que estão presentes num templo, e os quadros, quer as pinturas, quer as esculturas, tudo isso nos eleva para Deus, não é? Para educar e para inspirar os fiéis. Também a participação dos fiéis como beleza viva, nós também, com a nossa participação ativa, consciente, e isso é desejado pela Igreja, faz assembleia, que são os verdadeiros protagonistas, nós todos, dessa beleza litúrgica, nós, os fiéis, todos em celebração com o Presidente. Portanto, é muito importante, tudo isto nos leva para uma formação litúrgica, claro, a diferentes níveis, mas o acólito também deve haver a preocupação que os acólitos se formem liturgicamente, pelo menos com as bases, com estas bases de saber apreciar, de saber, digamos, procurar encontrar nestes elementos, nestas manifestações visíveis do invisível, a toda a beleza de Deus. E isso deve ser incentivado e deve ser aprofundado para se conhecer o sentido profundo dos ritos, para se saber o que é que as coisas significam. Portanto, finalmente agora, para concluir, falaria sobre um pouco só, muito basicamente, sobre a beleza do culto e da santificação que produz e em quem participa, levando a uma vida virtuosa e a uma conversão interior. Portanto, não podemos esquecer, nós vamos, o culto é santo, mas é para nos santificar a nós também, a oferenda que está sobre o altar, somos nós também.
Reconhece-se a necessidade de acólitos juvenis, adultos, para as celebrações. E não só se reconhece a necessidade dos acólitos, mas reconhece a necessidade da preparação para isso. A nível nacional, ligado à Conferência Episcopal, existe um senhor bispo que tem a seu cargo promover precisamente a formação dos acólitos a nível nacional. O Sr. Dom Anacleto foi responsável desse trabalho e fez várias reuniões, recordo perfeitamente, em Fátima, a reunião, o Encontro Nacional de Acólitos. E a formação passa realmente por uma formação interior dos participantes, acólitos, e passa depois por uma formação de gestos, de atitudes, de conhecer os elementos que são necessários, por exemplo, para uma celebração da Eucaristia. Antes terão que ver se o altar está em condições, com a toalha, as velas, na sacristia, ver se está o cálice, se está a água, o vinho, as hóstias que vão ser consagradas, o manustérgio, esses elementos todos. Para isso tem que haver formação. E um convite eu faço já neste programa, para aqueles que estão a ouvir-nos, que participem, mesmo sendo jovem ou adulto, participam e dirijam-se ao serviço da paróquia para se inscrever como acólito, para se organizar precisamente um curso sobre o acolitado. E o acolitado de modo especial para a celebração da Eucaristia e dos sacramentos, desde o batismo até o matrimónio. Sem formação é difícil transmitir aos outros. Aqui, até há anos, havia as chamadas três ordens menores. Era o hostiário, que era abrir e fechar a porta e fazer mais alguma coisa. O leitor, o exorcista.
Que ainda não é bem este exorcista.
Não é o exorcista de afastar o mal, a maldade e algumas doenças, às vezes, algumas doenças. E o acólito. A partir de certa idade, de modo especial do Concílio Vaticano II, estas ordens foram, ou melhor, estas ordens menores, foram reduzidas a leitor e acólito. E é de dizer que aquilo que caminhava na formação intelectual e moral para atingir o sacerdócio católico tinha que primeiro receber a prima tonsura, depois passar por estas ordens, etapas todas. Hoje, não, hoje só é instituído como leitor e acólito pelo seu bispo. O acolitado pode ser atribuído, e é, a maior parte das vezes, atribuído pelo pároco, que faz a formação da paróquia e acólitos são assumidos. Que é um dom ser convidado para acólito, ou que é um benefício para o próprio que vai exercer esse ministério, é bom, é saudável, tem contacto com aquilo que se faz de mais sagrado. Para isso precisa-se de formação, mas vamos dar a palavra ao nosso amigo André, que é um acólito adulto e que conhece muito bem estas realidades. E o que lhe apetece realmente dizer acerca deste programa sobre o acolitado?
Bem, boa noite a todos os ouvintes e agradeço o convite e à paróquia Nossa Senhora de Fátima para participar no programa. Eu, pronto, queria começar por dizer que estamos nós aqui, eu, o Luís, mas os acólitos da paróquia são muitos e não queria estar aqui a enunciar os nomes. São adultos e alguns são juvenis e júniores que frequentam a catequese, e qualquer um deles estava apto a estar aqui a representar a paróquia, porque todos eles têm participação ativa e muito válida. Eu, em relação ao acolitado, pronto, posso dar aqui uma perspectiva pessoal, que se calhar é o melhor contributo que posso dar, mas eu acho que é sempre importante começarmos pela origem até das próprias palavras. E, portanto, eu ia aprofundar aqui um bocadinho a origem da palavra, que é muito autoexplicativa, de acólito. Acólito, que vem de uma palavra grega, que é akolotos, e que, no fundo, significa seguidor. E, portanto, isto é autoexplicativo, porque um acólito segue sempre o presbítero, não é? O sacerdote, naquilo que ele lhe pede e naquilo que acompanha-o, não é? Companheiro nesta viagem. E esta origem da palavra grega tem uma raiz, curiosamente, que é primeira estrada, portanto, alfa e kelotos. E primeira estrada porque envolve entrar na mesma estrada, no mesmo caminho, com outra pessoa. Portanto, aqui o companheiro, em primeira instância, é Jesus, na Eucaristia é o sacerdote. Portanto, e nós, como acólitos, temos que ter esse sentido de acompanhar e, às vezes, até não nos distrairmos com o que se passa à volta, porque o essencial está no altar, não é? Portanto, e acompanhar o sacerdote em tudo aquilo que ele faz. E primeiro dar esta nota autoexplicativa da palavra acólito. Na minha perspectiva pessoal, o que eu diria sobre o acolitado é que, para já, é sempre voluntário. É importante esse caráter voluntário. E, por outro lado, o ponto de partida é sempre uma chamada, ou seja, nós temos que ser chamados a servir. Se não houver esse sentido mais participativo na celebração, que pode vir interiormente por nós próprios, ou por convite de alguém que reconhece em nós algumas características, para poder servir. Se isso não estiver presente, talvez não faça muito sentido, não pode haver outras motivações. É, somos chamados a servir. E desse ponto de vista, é, como referi, pode ser uma chamada interior, ou por um interlocutor, que normalmente é o pároco, é o catequista, mas pode ser também outro acólito. E esse é o ponto de partida. Eu, curiosamente, só dando aqui uma nota pessoal, comecei a ter a primeira experiência como acólito aos 10 anos na Igreja da Caridade. Na altura era o capelão da instituição Padre José Lima, que tem o mesmo nome aqui que o nosso moderador, mas e, portanto, ele era o capelão da instituição, e nessa altura tive a primeira formação como acólito juvenil. Mas não prossegui continuamente como acólito, portanto, interrompi a atividade, o serviço, no fundo, esse tal sentido de servir, porque não era oportuno, e só retomei em continuidade, isto para referir como a chamada a servir surge de forma inesperada, na altura da pandemia do Covid-19. É curioso, ou seja, eu tive desde os 10, 12 anos sem servir como acólito, e acabei por ter ou ser chamado a servir novamente numa fase da minha vida em que já era adulto e em que nem sequer esperava vir a ser chamado. E foi curioso, eu posso até dar aqui uma nota particular para percebermos que estas coisas não se forçam, são naturais. Na altura do Covid-19, portanto em março de 2020, as celebrações eucarísticas foram suspensas por razões sanitárias. E colocou-se a questão se, digamos, as eucaristias deviam ser interrompidas também. Se não havia assembleia, não fazia muito sentido, aparentemente, manter as eucaristias. Mas e o Padre Coutinho tinha muita preocupação de nós temos que continuar a acompanhar e a marcar os dias santos e as solenidades. E, portanto, havia falta de acólitos, portanto, as pessoas estavam com receio por questões sanitárias, as celebrações religiosas e o confinamento absoluto não permitiam. E então começámos a transmitir por Facebook na paróquia as celebrações dominicais e as principais celebrações de solenidades do calendário litúrgico, cumprindo as regras que eram impostas, portanto, distanciamento físico, máscara de proteção, a própria higienização. E foi nessa altura, curiosamente, em circunstâncias muito peculiares, que fui chamado a servir. Bem, isto para explicar, nós temos que ser chamados a servir, temos que sentir que esse chamamento é autêntico e voluntário. E, no fundo, é nesta raiz da palavra e neste sentido pessoal que a palavra tem para cada um, que, reunidas as duas circunstâncias, nós somos verdadeiramente acólitos, do meu ponto de vista.
É interessante, realmente, o chamamento pode ser feito de vários modos. Os pais, às vezes, sugerirem ao filhinho, à filha, ao catequista, o seu padre, ou mesmo uma outra pessoa. Em tempos, veio ter comigo uma senhora na Igreja da Sagrada Família, uma senhora de idade, que chegou junto de mim e disse: o senhor é aqui da paróquia? Sim, sou. Olha, eu tenho um neto que sabe muito bem tocar órgão. Eu muito gostava que ele viesse aqui colaborar na paróquia e que tocasse órgão na missa das 11. E assim, muito bem, minha senhora, isso é bonito, isso é bonito. Ah, olha, deixa-me aqui o nome do seu netinho e o telefone dos pais dele, e alguém vai entrar em contacto com ele. Transmiti ao padre Coutinho o facto de que eu nunca mais vi nem essa senhora, nem o jovem organista. Não sei o que se passou, mas cá está. Partiu da avó promover o neto a um ambiente sagrado e contribuir para... Mas nós estamos a meio do programa, temos que dar os ouvidos à música. E eu escolhi em latim: onde haja caridade e amor, aí habita Deus, ubi caritas est, do coro gregoriano de Braga. Ubi E assim ouvimos o coro gregoriano de Braga cantar Ubi Caritas Est Amor, onde haja caridade e amor, aí habita Deus. O acolitado, os acólitos, têm que realmente de ser, por assim dizer, um coração onde habita Deus. Aliás, todos nós. Estava a ouvir a música e lembrei-me da a beleza da liturgia. A beleza da liturgia. E há um autor, não sei se é Dostoiévski, que diz que a beleza salvará o mundo. E depois explica essa expressão. Aliás, o Papa Francisco, em alguns documentos, fala na verdade, na beleza e na bondade. A liturgia é bela, mas tem que ser melhorada, na minha opinião. Porque a maneira como se fala, a comunicação que se utiliza, o tom de voz, os gestos, tudo fala e tudo transmite a beleza de Deus. Aliás, no Catecismo da Igreja Católica e tudo mais, fala-se na mistagogia. Mistagogia, através dos sinais exteriores e de todos os rituais e objetos que nos deve levar à contemplação. Eu e Deus. Eu com os outros e Deus, Deus com todos. É, Padre Paulo Francisco, quando falou a Igreja todos, 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 e andamos muito a dizer todos, todos, todos. Mas não basta dizer, é preciso criar circunstâncias para. Muitos acólitos querem ser acólitos porque até acham bonito vestir a túnica. Às vezes escuto na sacristia eles a falarem e querem ir e buscar os leitores e tudo mais. Havia um miúdo que estava aí, agora já não está. Eu que fazer esse trabalho. E era interessante essa conversa entre eles. E ficam todos satisfeitos e felizes. Mas eu não estou aqui para falar. Eu estou aqui para dar a voz. Neste caso, vou dar a voz ao Luís Pinto. O que é que lhe passou já pela cabeça no meio desta conversa toda?
Tanta coisa. A gente está sempre aqui
não
a ouvir.
Diga tudo, mas diga alguma coisa.
Não. Mas Olha, por exemplo, ainda há pouco que estávamos a falar da música, estava-me a lembrar agora desta formação que vai haver aqui, que é importantíssima, promovida aqui pela nossa diocese, acho que em parceria com a Arquidiocese de Braga. Eu até estava a comentar há bocadinho, ai, quem me dera ter tempo, por acaso, infelizmente, não, a coisa está complicada, mas eu gostava mesmo de frequentar a parte de canto, ou assim, se fosse possível, já que de órgão, pronto, não. Mas, sim, a formação, há bocado falámos nisso, é fundamental e é extremamente importante, e nós funcionamos quase como formadores uns dos outros. Nós aqui, os acólitos da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, apesar de não termos uma formação, passo aqui o exagero de dizer duas frases, uma formação formal, mas nós formamos-nos fazendo uns com os outros, aprendendo. É muito importante cada um saber o papel que deve desempenhar, e nós, antes das celebrações, falamos um bocadinho sobre o que é que cada um pode fazer, etc., para não haver sobreposição, porque depois fica mal. E há bocadinho falámos na beleza da liturgia, é isso mesmo, nós temos que estar minimamente organizados, saber o que é que devemos fazer, saber como é que devemos, a nível dos paramentos, da túnica, ou da alva, do símbolo, etc., conhecer minimamente as alfaias litúrgicas, termos preparado, preparamos a liturgia especificamente para essa celebração que estamos a fazer, quer desde os livros litúrgicos aos paramentos do sacerdote que celebra, etc., às cores, etc. E é muito importante a gente estar coordenados, e às vezes não é fácil, porque o grupo não é um grupo homogéneo, e uns são mais novos, outros são mais pequenos, outros têm uma vivência diferente e até experiências diferentes de vida, mas toda a gente chega ali acima e tudo corre relativamente bem. Portanto, não é preciso, se calhar, ou melhor, queria dizer precisamente o contrário, é necessário às vezes também nós refletirmos em conjunto sobre o que é que está bem, também, não é só sobre o que está mal, apontar os defeitos, olha, hoje esqueceste de fazer isto ou aquilo, ou não sei o que, da próxima, mas vermos também os aspectos positivos que podemos contar uns dos outros, e nomeadamente através, por exemplo, sei lá, a atitude que devemos ter no altar deve ser uma atitude, estou a falar agora assim de aspectos mais formais, deve ser, pois devemos estar direitos, devemos saber onde é que devemos pôr as mãos, devemos saber como nos movimentamos, etc. Tudo isso é fundamental para que a liturgia se desenvolva da forma mais apropriada, não é? Da forma mais bela possível.
O nosso tempo está a caminhar para o fim. Acólito André, se faz favor.
Eu pegava aqui também nas palavras de Luís e fazia aqui também um bocadinho, porque acho que é esse desafio, nós estamos aqui a falar para pessoas que podem ter interesse e também sentirem-se chamadas a servir. E eu penso que o que qualquer pessoa gostaria de perceber é o que é que nós precisamos para ser acólitos. Para além daquilo que referimos, não é? Estamos a servir, portanto, uma chamada ao serviço. Eu creio que se tivesse que traduzir isso em três palavras, diria que um acólito deve ser discreto, portanto, no que faz não deve procurar chamar a atenção, humilde, e a humildade é importante e está ligada à discrição, porque reconhecer que o centro é o altar. Claro. Aliás, isso foi um ensinamento que aqui o Dr. Zé Limão me disse uma vez numa celebração de uma solenidade, e eu estava, se calhar, nos meus primeiros tempos, assim, de celebrações mais solenes, e ele disse, em caso de dúvida, olhamos para o altar. É lá que se está a passar tudo. Exatamente. E eu fixei sempre essas palavras que são sábias. Porque, de facto, nós não devemos dispersar a nossa atenção com aquilo que se passa à volta. Pode haver circunstâncias excepcionais na Assembleia, alguém que se sente mal, mas o essencial é o que se passa no altar. E também na liturgia da palavra, ser acolhedor, é a terceira palavra, acolhedor, saber encaminhar as pessoas para as leituras, acolhê-las bem, com gestos e palavras, portanto, ter este, porque é no fundo este o sentido do serviço que nós fazemos como acólitos. E quem tiver estas características, penso que se pode integrar muito facilmente mesmo não tendo a tal formação que nós vamos tendo continuamente, porque reúne as características que, essenciais para poder ser um bom...
Eu não sei se posso dizer só uma pequenina coisa à parte, na sequência do que tu estás a dizer, André, que para mim é fundamental, é o chamamento. Já falaste nisso, e o acólito é uma verdadeira vocação. E é uma vocação à santidade, é uma vocação a esta caminhada mais junto a Deus, está ali, mais junto a Cristo, à volta do altar, acompanhando o sacerdote, dando beleza à celebração. E eu, para mim, esta questão do chamamento e da vocação, eu digo aos miúdos, jovens, etc., ou até menos jovens, se quiserem, se sentirem esta vocação para o acolitado, não fiquem com ela, não guardem para si, venham ter connosco e falem com o nosso pároco, falem com um de nós, e nós estamos aqui para receber todos aqueles que nos queiram acompanhar também no altar.
Muito bem, essa é a última, talvez a última palavra, que é: precisamos de gente que torne bela as celebrações eucarísticas e outros sacramentos. Portanto, o convite é a todos aqueles adolescentes, jovens, adultos, que sintam dentro de si que a sua participação é importante, porque vai fazer bem também aos outros através dos rituais. Estamos quase a terminar e eu leio aqui da Constituição sobre a Sagrada Liturgia. É desejo ardente da Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela participação plena, consciente e ativa nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia reclama e que, por força do batismo, constitui direito e dever do povo cristão, raça escolhida, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Na reforma e incremento da Sagrada Liturgia deve prestar-se a maior atenção a esta participação plena e ativa de todo o povo, porque ela é a fonte primeira e necessária onde os fiéis onde ver o espírito genuinamente cristão. É esta a razão que deve levar os pastores de almas a procurarem-na com o máximo empenho através da devida educação. Não sei se Luís Pinto quer dizer mais alguma palavra ou ter uma intervenção.
Não, pronto, o que gostaria de reiterar era este convite, e nada mais, nada melhor do que o André vai ler aqui, proclamar aqui um salmo.
O Luís cedeu-me aqui gentilmente um salmo, e eu tenho todo o gosto em partilhar convosco. O Senhor é a minha luz e salvação. A quem hei de temer? O Senhor é protetor da minha vida. De quem hei de ter medo? Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor e visitar o seu santuário. Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. Tende compaixão de mim e atendei-me. Diz-me o coração: procurai a sua face. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte. Tem coragem e confia no Senhor.
E mesmo a terminar, eu recomendaria àqueles que são acólitos e que desejam ser acólitos que tivessem acesso a um livrinho Manual para Acólitos, que é um livrinho muito explícito e interessante. E termino dizendo que, por assim dizer, o patrono dos acólitos em Portugal é Francisco Marto. Um acólito deve olhar para o Beato Francisco como um verdadeiro exemplo de vivência cristã e de exercício do seu serviço do altar. Não tendo sido acólito, ele é, na verdade, um grande estímulo para quem exerce este serviço. Quero agradecer a participação do Luís Pinto, do engenheiro André Luzinha, neste programa, que não dissemos tudo, mas voltaremos a estes assuntos quando for mais oportuno. E se alguém bater à porta da paróquia para se inscrever como acólito, a porta abrir-se-á e o seu nome ficará registado na memória da paróquia porque foi acólito. Continuação de boas férias para quem está em férias, bom regresso ao trabalho para aqueles que já regressaram e que a bênção de Deus, através dos patronos que nós referimos, desça sobre nós, de modo especial, através da intercessão do São Francisco Marto. Muito boa noite e obrigado também ao nosso sonoplasta Celso Carvalhoso. Boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.